Doutora Geislane Alcântara, médica coloproctologista, fala conosco sobre o que é o câncer de colo retal. Doutora, boa tarde.
Boa tarde a todos. O câncer colorretal, ele é uma doença que acomete o intestino grosso ou reto, ou seja, é a parte do intestino que vem após o intestino delgado e chega ali até o reto, né? Que o final do intestino ali é o ânus, então a gente tem essa delimitação aí anatômica. Ela é uma doença que ela se desenvolve da mucosa do intestino, né? Geralmente causada por mutações. Essas mutações, elas podem ser desencadeadas por vários fatores, né? Um dos principais, realmente, é a idade, os hábitos de vida, história familiar, inflamação crônica. E aí essa doença, ela vai se desenvolvendo aí na mucosa do cólon e geralmente ela começa com uma lesão benigna e durante os anos ela vai ali se multiplicando e corre o risco de desenvolver o câncer.
E quais são os fatores de risco que provoca?
Bom, a gente tem os fatores de risco mutáveis e os não mutáveis. Quais são os mutáveis? Que a gente pode controlar, né? A alimentação, né? Então, alimentos ricos em gorduras é um fator de risco. Processados, ricos em sódio, em carbonáceos. A dieta pobre em fibra, em frutas, isso pode ser um fator de risco também. O consumo abusivo do álcool, do cigarro, isso também pode ser um fator de risco para o câncer colorretal. E os não mutáveis, que a gente chama que é a história familiar, né? A história familiar também é um fator que pode causar o câncer colorretal. E a idade, que é o principal fator. Pacientes com o envelhecimento, eles tendem a ter mais mutações no cólon e pode desenvolver o câncer colorretal. Existe também a doença inflamatória intestinal, né? Que é a doença de Crohn e a retocolite. Se esses pacientes não tratarem essas doenças, então vai ter inflamação crônica ali no cólon, que também é um fator de risco para o câncer colorretal.
Confesso com a doutora Geislane Alcântara, médica coloproctologista. Doutora Geislane, e os sintomas? De qual forma eles se manifestam?
Os sintomas, infelizmente, eles aparecem mais numa fase tardia. Mas pode sim ter alguns sinais mais precoces dessa doença, né? Por exemplo, é alteração do hábito intestinal. Você, o seu intestino funcionava super bem, né? Você ia no banheiro todo dia, de repente começou a ficar preso ou começou a alternar com diarreia. Então mudou ali sua rotina sem que você tenha mudado sua alimentação, seu hábito de vida. Então esse é um sinal. Sangue nas fezes é um fator também. Nem tudo que sangra quando você defeca é hemorroida, né? Às vezes o paciente vem pra gente: ah, doutora, quando eu defequei, saiu sangue e eu acho que eu tô com hemorroida. Então, nem tudo é hemorroida, a gente precisa avaliar. E existem também outras doenças benignas que podem causar o sangramento, como a hemorroida, a fissura, a doença inflamatória, mas esse também é um sinal de alerta para o câncer, tá? Dor abdominal que começa a aparecer, distensão abdominal, o paciente de repente fica com o intestino mais preso, pode causar esse desconforto abdominal. Então, esses são alguns sintomas que pode realmente ser um alarmezinho para a gente começar essa investigação.
Doutora Geislane, o câncer de colo retal foi o que provocou o falecimento da Preta Gil. E ela procurou tratamento alternativo nos Estados Unidos. De qual forma a medicina realiza o tratamento? Tem o convencional e tem o alternativo?
Bom, hoje o tratamento do câncer colorretal, ele já está bem documentado, né? Mas isso vai depender de quê? De alguns fatores. Não existe assim uma receita de bolo, né? O câncer de reto vai ser tratado dessa forma e o de cólon dessa forma, ou os dois de uma forma só. Não existe uma receita de bolo. Mas o que é que vai depender esse tratamento? Vai depender do quão avançado está esse tumor, se ele está só no cólon, se ele já invadiu outros órgãos, se ele já deu metástase, se ele acometeu os linfonodos ou não, tá? Vai depender da localização, se ele vai estar no reto baixo, reto médio, se ele vai estar no cólon direito e esquerdo. Então, existem vários fatores que podem determinar o tipo de tratamento. Outra coisa que também determina o tipo de tratamento é o tipo histológico, ou seja, se é um câncer mais agressivo ou não. Mas, no geral, o tratamento do câncer colorretal, ele inclui a cirurgia. A cirurgia, em algum momento, vai ser necessário, exceto alguns casos do câncer de do câncer de reto baixo, que a gente pode tratar só com rádio e quimioterapia, um caso mais leve, né? Um caso mais inicial. Mas isso já é um tratamento mais de exceção. Geralmente o tratamento ele inclui a cirurgia e o tratamento da quimioterapia. Primeiro vai ser a quimioterapia ou a cirurgia? O que é que vem primeiro? Vai depender do estado do paciente, do nível da lesão, do acometimento do tumor, né, e do tipo histológico. Então isso tem que ser particularizado de cada paciente. Quanto aos tratamentos alternativos, as pessoas procuram esse tratamento alternativo no exterior, né, como foi o caso da Preta Gil, quando foi esgotado a forma terapêutica aqui no Brasil. Nos congressos existem médicos dos Estados Unidos, do Japão, né, de todas as partes do país. E a gente discute muito o tratamento convencional. O tratamento convencional ele já é comprovado cientificamente que existe eficácia. E quanto mais cedo você dá o diagnóstico da doença, mais existe uma chance de cura. Agora, quando o paciente já está com câncer avançado ou ele é muito agressivo, isso aí dificulta mais o tratamento. Então, o que foi que aconteceu? Ela passou por todo o tratamento aqui no Brasil, que é feito em qualquer lugar do mundo, o tratamento convencional, que já é comprovado cientificamente que existe eficácia. Mas, infelizmente, o câncer dela era tão agressivo que não respondeu a esse tipo de tratamento e acabou avançando, né? Ela teve metástase peritoneal, metástase por ETE, ou seja, a doença ela foi progredindo, apesar dela fazer a cirurgia, passar por quimioterapia, né? Então, ela não conseguiu uma resposta terapêutica. Então, ela foi para o exterior para um tratamento alternativo. Qual é o tratamento alternativo? Um tratamento experimental, né, que os cientistas estão desenvolvendo em busca de uma cura para esses casos mais agressivos, né? E, como a gente viu, ela não obteve sucesso, né? Até porque foi um tratamento experimental. E ela já estava até retornando para o Brasil, porque já sabia da falência desse tratamento.
Quanto aos casos em Campo Formoso, a senhora tem acompanhado, são índices fora do comum, ou são altos os índices aqui, ou são índices que estão dentro de uma estatística controlável?
Não, aqui em Campo Formoso a gente tem um índice que acompanha a estatística do país, né? O câncer colorretal ele é o segundo mais prevalente do país e do mundo, né? Ele perde aí pro câncer de próstata no homem e o de mama na mulher. Isso acontece por quê? Porque as pessoas desconhecem a prevenção. Às vezes, o paciente não tem nem culpa. Ele acaba, porque muitos pacientes vêm para mim e falam: ah, doutora, me pediram esse exame, mas eu acho que não tem nem necessidade, é um preparo chato de fazer, um exame invasivo, eu não estou sentindo nada, né? Mas é exatamente isso. Por isso que o câncer de colo retal, ele hoje está tão prevalente, porque as pessoas desconhecem a prevenção. A prevenção ela é feita com a pesquisa do sangue oculto nas fezes, para avaliar se tem algum sangramento, e o mais eficaz, que é a colonoscopia. O Ministério da Saúde informa que a colonoscopia tem que ser feita para qualquer paciente acima de 50 anos, independente se tem sintomas ou não. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, visando um índice mais precoce de câncer, já diminuiu essa idade para 45 anos. Então, hoje, todos os pacientes acima de 45 anos têm que fazer a colonoscopia, mesmo não tendo nenhum sintoma, porque é um exame preventivo. É igual o exame do colo do útero, é igual o homem faz a investigação da próstata. Então, isso é muito importante. Agora, se você tem sintomas, tem história na família, esse exame tem que ser feito de um modo mais precoce. E quem vai dizer isso é o seu médico.